está em uma desregulação metabólica. E tem um outro movimento aí que é importante fazer um contraponto, te devolvendo, Patrícia, que às vezes não é só o ganho de peso em si. Às vezes a pessoa entra em fazer uma performance física e ela ganha peso e é saudável, porque ela está trocando a massa gorda pela massa magra. Então, ou seja, o volume do músculo, ele é menor do que o volume da gordura. Eu costumo comparar, e aí só a título de analogia, como se fosse um quilo de algodão e um quilo de chumbo. Então, um quilo de algodão é um volume enorme, né? Um quilo de chumbo é um pouquinho, então a pessoa ganha músculo ao mesmo tempo que perde gordura. Então ela diz, poxa, eu tô malhando, tô fazendo exercício e tô ganhando peso, que ela tá ganhando massa saudável, massa magra. Então não é só também a fixação na balança em si, mas é a composição física daquela pessoa, daquele organismo. Tanto que tem a bioimpedância, a composição de massa magra, massa gorda, só para dar um alerta aí para a pessoa também não ficar fissurado no número em si da balança. É o que esse número simboliza. São 100 quilos que eu estou, mas qual é a minha composição de gordura, de massa muscular?
Essa é uma... Nós estávamos falando dos atletas, tem exatamente isso, né? Se você vai ver, tem pouca gordura, estão lá em chutes, estão lá com muito músculo, porque está treinando, inclusive sua alimentação para isso. E a gente viu agora, recentemente, grandes atletas, até a Copa mostrou isso, que sim, tinha uma performance muito boa ali em campo, tinha condicionamento físico, a questão da técnica, mas mostrou que esses que, inclusive, derrotou aí o Brasil, 10 horas de sono por dia, dormia muito bem.
Exatamente.
Então o cara dorme, minha gente, por isso que é aquele gigante, e também com essa capacidade também. Marquinhos, nós vamos rapidinho no intervalo comercial e a gente volta comentando tudo isso.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Em sintonia saúde, com Patrícia Costa.
Patrícia Costa. Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia ao vivo pela sua 106.1, ou você também que está acompanhando essa entrevista numa reprise, assunto importante, sempre temos reprise aqui no nosso programa, para você que não teve a oportunidade de ouvir no dia, poder acompanhar também. Então deixe os seus comentários para você que está ao vivo aqui no chat do canal do YouTube, pode fazer uma pergunta. Hoje o nosso tema é a relação da balança também com o sono. A balança nunca mente, ela pode estar ali denunciando e mostrando também que você precisa melhorar. Entenda por porque balança nunca mente, insônia, dormir mal, engorda? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos a ela. Dormir mal, engorda ou não engorda?
Definitivamente sim. E aí,
engorda.
Se no, totalmente. Se no primeiro bloco falamos de quem, lembra dela? De grelina. Aquele Tasmania que sai comendo tudo, ou seja, o hormônio que dá um impacto, a ânsia de comer, o impulso da alimentação. E aí, quando ela está desregulada, a pessoa come mais do que é a necessidade real de reposição calórica. Em contraponto a isso aí, Patrícia, e os nossos ouvintes, a gente tem um outro hormônio que é o da saciedade, que é aquele hormônio que a pessoa diz, não, já estou satisfeito. Como é o nome dele? Leptina. Então, a leptina, ela gera a sensação de saciedade, de que já está bem. Então, nesse processo, quando a pessoa tem péssimas noites de sono, há uma desregulação nos níveis de leptina e ela tem uma baixa saciedade, fica insaciável, nada é o suficiente. A pessoa come o doce, daqui a pouco come o biscoito, daqui a pouco belisca uma coisa e come outra. Ou seja, por quê? Baixa nível de leptina. Nessa junção dessa dupla dinâmica desregulada, a gente tem uma combinação bombástica que aí vai parar na balança, que é o quê? Se a gente tem grelina desregulada, a pessoa come demais desenfreadamente, tem leptina desregulada, nunca está saciável. Então, essa combinação é altamente... É explosiva no sentido de trazer impacto, e isso é reiterado, né? Ou seja, essa prática é constante. Qual é a condição disso? Quando o organismo está exposto ali em altos níveis de caloria, sem ter a queima daquilo, sem ter o utilizo daquilo, vai converter aquilo em gordura abdominal, né? É a famosa barriguinha, né? Então vai converter para tecido adiposo.
A gente até falar que tem alguns hormônios que eles são liberados exatamente no momento do sono, né?
Sim.
O sono, a gente já disse aqui também, regula todo o sistema. Então, até por uma questão de ansiedade, que a gente brincou aqui no início do primeiro bloco, mas é verdade, as pessoas mais ansiosas, elas estão, têm mais predisposição também, acabam compensando muito na comida. E a ansiedade também vem de uma noite mal dormida ou não.
Com certeza. O que é que a gente vai entender? Quando a gente tem leptina desregulada, ou seja, baixa saciedade, a pessoa está ali, baixa saciedade, grelina desregulada, que é alto impulso de comer, ela já está ávida por constante alimentação. A partir disso, você tem o quê? Uma agressão, porque você tem muito volume calórico, uma baixa sensibilidade insulínica. Então, o que, que a gente acontece? Uma alta conversão em tecido gorduroso, né? Adiposo. Nesse nível de alerta que o cérebro está, por isso que ele está solicitando o tempo todo a energia para poder lutar com essa ameaça, que é ilusória, mas é a ameaça da agressão da noite mal dormida. Nível de estresse. Estresse, secreção de cortisol. Cortisol, que é disposição para ação. Ele é um infracognitivo. O que é que significa? Ele ataca a córtex pré-frontal e diminui a capacidade da pessoa de raciocinar com clareza, com precisão, com vigor cognitivo. Então, a partir disso, tem a inibição um mecanismo que a gente tem chamado controle inibitório. Então, a pessoa perde os freios. A pessoa começa a comer mais, começa aí uma comida chama um refrigerante chama uma sobremesa. Então, ou seja, aquilo vira um hábito e é prazeroso, é satisfatório. Então, a gente já vai gerar o quê? Naquela alimentação desregrada, sobremesas, refrigerantes, vai gerar uma satisfação. Aí vem agora os neurotransmissores da satisfação, né? Dopamina, endorfina. Então, vinculou ali um hábito prazeroso. A pessoa diz, poxa, me sinto mal, mas é tão bom. E para algumas pessoas que têm uma outra predisposição, é um gatilho aí para começar a desenvolver quadro de anorexia, que é aquele caso que a pessoa come e depois vai provocar o vômito pela sensação de culpa. Então, assim, aquela ideia, né? A ansiedade vem justamente disso. Eu preciso me preencher, preciso me preencher. E muitos vão buscar a satisfação por meio, né, da satisfação moral, por meio do alimento.
E é isso, gente. Essas compensações, a comida, e a gente sempre traz aqui também essa ideia de que, às vezes, uma dor da alma, né? Ou uma fome da alma, esse vazio da alma, comida nenhuma calma. Então, às vezes, é uma questão ali, outras, ligadas aí a medo, ansiedade, a problemas realmente da saúde mental, ou de, enfim, né? Do dia a dia mesmo, das dificuldades que são no dia a dia, essas pessoas têm a dificuldade de lidar com suas emoções, isso que eu quero dizer, né? A dificuldade de lidar com suas emoções leva a esse nível de ansiedade também muito grande. Então, às vezes, é uma psicoterapia, fazer um trabalho mais profundo também, pode ajudar a equilibrar tudo isso. E tem outra questão também que eu já vi, que é muito comum, as pessoas falarem assim, olha, eu não dormi, mas vou precisar, por exemplo, viajar ou ter uma prova amanhã. Então tem que comer açúcar. Já falou assim, ó, coma açúcar, que você fica acordado, fica ligado, tá dirigindo, tá no trânsito, com uma barrinha de chocolate, né, com um docinho. Come açúcar que o sono passa. Então, para colocar energia, aí toma energético, aqueles, enfim, né, aqueles energéticos à base de muito açúcar, cafeína ou então guaraná, ou toma aquele bomba.
Pois é.
Tem açúcar demais ali.
Mas é aquela ideia, né? É você querer usar os remos, quando na verdade nós precisamos ser barco ou usar motor. O que é que eu estou trazendo com isso? A ideia que é a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: por que eu preciso me valer de subterfúgios outros, porque isso está claro que eu não estou dando conta. Então, eu preciso, na verdade, é fortalecer o meu organismo para que ele dê conta das demandas que eu estou inserido. Então, claro, uma questão pontual, específica, pode acontecer, mas a ideia é quando a gente começa a fazer disso um estilo de vida. Começa a fazer disso uma forma de que é energético de um canto, ou seja, o energético é altas doses de cafeína, já foi dito, cafeína.
Falei, não deu tempo de eu fazer tudo que eu tinha que fazer, todas as milhões de tarefas, você não consegue se organizar e dosar a sua tarefa e ver que está com uma sobrecarga, não. Então aí acumula no sono. Chegou aquele horário, está na hora de dormir, o corpo está pedindo para dormir, para descansar, mas eu ainda tenho zilhões de coisas para fazer que não fiz durante o tempo. Então toma cafeína, toma como um doce, faz alguma coisa, toma energético para esticar mais o dia.
No e outro dia, e aí a pergunta é, até quando eu vou conseguir manter esse ritmo? Lembra aí que eu estou o quê? Aumentando o nível de cortisol e fragilizando o quê? Sistema cardiovascular. O coração está sentindo, né?
E a gente não sabe como é aquela frasinha, não sabemos.
Ninguém sabe, não sabemos nossas predisposições genéticas. Não mexa com a sua química orgânica, porque nós não sabemos plenamente as nossas predisposições genéticas, não só de pai e mãe, mas de avô, bisavô, tataravô. Lembra que quando a gente estudava genética lá na escola segundo grau, tinha Gregory Mendel, né? Que até da igreja, tinha um negócio da experiência das ervilhas. De repente aparecia uma ervilha lá, no meio de ervilhas verdes, aparecia uma amarela rugosa. E de onde veio essa amarela? Que nenhum dos ancestrais tem esse verde. Era, chama, gene recessivo e dominante. A gente pega lá genética vai ver isso. Que tinha um ancestral lá que tinha, então ele nasceu. A gente não sabe quais as nossas predisposições que a gente vai poder, por meio de um hábito adquirido, ativar aquele gene. E falar em gene, Patrícia, um insight que eu ia trazer aqui é o seguinte: quando a gente fala em dormir, né, tá falando de relógio, né, sei que você circadiano, todos aqueles conceitos que eu trouxe anteriormente. Em inglês, o relógio chama-se clock, né? É o clock. E o nome do gene, o gene, se chama de fato genes clock. Temos genes clock. É como se nas nossas células tivesse micro-relógios. Então, ou seja, quando a pessoa tem uma disfunção do sono, ela tem de base uma disfunção fisiológica e que todo o organismo é afetado, principalmente a alimentação, que ela é um outro comportamento nosso comportamento alimentar de base, né? Você vê, desde a época da gestação, se estabelece ali o cordão umbilical, que é por onde é feita a alimentação. Então, a alimentação, ela é constante. As células estão o tempo todo se reproduzindo, fazendo sua movimentação, fazendo todo o metabolismo. Uhum. Então, comer é algo muito sério para ser negligenciado, né, em relação ao sono. Então, dormir e comer, podemos dizer que são faces da mesma moeda. Por isso que no meu escrito aí, que está em vias de conclusão, trago claramente que dormir, ele é o quarto alimento. Então, se ele é o quarto alimento, ele é um alimento. Então, dormir Sim. também é se alimentar.
Exatamente, quando a gente entende isso, a gente cuida. Se a gente cuida do que a gente come, né? Sim. Que a gente ingere, a gente sai comendo qualquer coisa, a gente até faz. Mas se não vai comendo qualquer coisa, esse sono também não pode ser de qualquer forma, né? Cuidar dessa organização do sono.
Uma imagem que eu passar para os nossos ouvintes é o seguinte: um balde furado, e a gente está só botando água, não enche esse balde, né? Então, ou seja, quando a gente não entendeu, se eu preciso performar, eu preciso ganhar performance física. E a primeira coisa é o quê? Um alicerce desse perda de peso, né, e ganho de massa muscular, ou seja, ajustar, a pessoa está bem. Não que a pessoa vai ficar musculosa, super malhada, mas está bem fisicamente. Não, isso aí, esse objetivo só vai ser conseguido se essa pessoa tiver, de fato, uma plenitude do seu sono, por todos os motivos que a gente está explanando aqui, indo camada por camada, aprofundando. Você fez uma observação sobre a questão do jogador. Quer trazer isso um pouco?
Pode, sim, vamos lá.
Como foi? Você percebeu o...
Eu fui falando várias coisas que ele faz, né? Para ter essa performance, claro, ele tem uma estrutura física.
O Holland, né?
É, exatamente. Mas um dos pontos que foi falado, chamou a atenção, é 10 horas de sono. Ele dorme, ele tem todo um preparo para dormir, vai dormir ali, se prepara antes para ter aquele momento de sono. É um dado importante, é uma alta performance ligado a um sono mais prolongado. Ou seja, é uma rotina pesada, mas nas 24 horas, 10, ele dedica a descansar.
Chutou, fez um gol, pulou de cabeça, fez outro gol.
Pois é.
Então dormir faz bem, não faz?
Pois é, tá claro, né? Que quem dormir tá, traz também pra gente não só a resistência física, a saúde mental, equilíbrio, mas pra quem tá buscando alta performance também dormir. E a gente pensa aquilo, né? Trabalha enquanto eles dormem. Se exercita enquanto eles dormem. Quem tá dormindo tá ganhando.
Mais uma frase bombástica?
Diga. Assim,
um jogador de futebol que entende só de futebol, entende muito pouco de futebol. Você vê que um dos segredinhos aí do Holland era dormir 10 horas. Então, por que eu estou dizendo? Ah, então eu tenho que dormir 10 horas? Não. Contextualiza o que está sendo dito. Ou seja, a gente está entendendo que uma atividade profissional que aparentemente não tem nenhum vínculo com o sono, ou seja, uma atividade de alta performance, onde ele vai buscar parte dos segredos dele, não é o único, mas parte dos segredos dele é o quê? Dormir 10 horas. Porque ele sabe que para performar bem, ele precisa ser aquela máquina imparável. Para ser aquela máquina imparável dos zagueiros, ele tem que parar 10 horas.
Só que eu vi um relato de Ronaldinho Fenômeno, que nas vésperas das grandes decisões, ele não dormia.
Sim,
ele tinha insônia.
Sim, sim, sim.
E quando chegava em campo, era aquela performance sensacional. E aí, doutor?
Porque a ansiedade também tira o sono, né?
Mas qual era o padrão de jogo dele? Lembra qual era o padrão dele? Ele pegava a bola e disparava. Então, ou seja, ele já estava ali, já vivendo aquele disparo, digamos, aquele disparate, digamos que assim, já antes do campo, ele já estava preparando para uma explosão. Então vai do estilo. Aí o que a gente vai ver? Certamente nos dias subsequentes à partida, quando ele fazia aqueles gols maravilhosos, ele aí compensava relaxando. Então, ou seja, são estilos. Então, enquanto o Holland está ali, ou seja, ele entendendo a função que tem, ele faz as 10 horas dele e vai performar, o Ronaldinho Caixa diz assim: se é para que eu vou ter uma explosão, já vou me explodir agora. E depois eu relaxo um pouco. Você vai do estilo, né? O Ronald já estava ali, digamos, na explosão. E você vê pelo estilo. O Ronald joga parado. E o Ronaldinho era de pegar a bola e sair correndo. Então isso traz muito do estilo de cada um, como cada um lida com sua performance física, sua característica.
É pelo da Ana com relação a acordar à noite para comer, né? Tem gente que tem aquela atacar a geladeira. Isso tem a ver mais com o quê? Com ansiedade, com sono desregulado. E o que está por trás disso?
Quando a gente vai pensar que a gente está... Lembre-se, estamos lidando com disfunções metabólicas. Então, quando a gente está lidando com disfunções metabólicas, tudo são os curtos-circuitos, né? Quando tem assim, não tem aqueles casarões muito velhos, você começa a dar curto-circuito, a luz acende de uma hora para outra, uma coisa apaga, ou seja, não está muito bem, acende sem ninguém apertar o botão, porque os curtos circuitos vão ativando ali, Marquinhos com a mesa de sonho, às vezes uma mesa não funciona bem. Então, se a gente entender que a gente está lidando com um metabolismo, e aí é uma metáfora, né, uma figura de linguagem, que está em curto-circuito, começa a dar fome na hora que não é para dar fome, começa a não ter saciedade, come aquilo e repete mais vezes. Ou seja, a gente está lidando já com a disfunção metabólica. E aí, para a gente poder fazer uma dobra desse pensamento, a gente está reforçando ainda mais o quê? Insaciedade e o impulso de comer. Quando a gente vai ver, metabolizou, transformou aquele excesso de caloria em tecido adiposo, que é gordura, aumento da circunferência abdominal, é a chamada barriguinha.
Pois é, que ninguém quer, né? Não quer, todo mundo quer estar com o corpo sarado, bem perfeito, mas aí não cuida do complexo. A gente sabe que nós somos um sistema. Uma coisa interfere na outra. Se dormir mal, dispara esse gatilho dessa ansiedade, dessa necessidade de estar comendo mais, né? O cérebro demandando mais, preciso armazenar energia, estou em sinal de alerta, de perigo. Essa é a mensagem que o cérebro entende quando você não dorme. Mas, por outro lado, também comer demais e comer de forma desenfreada acaba também interrompendo o sono, né?
Prejudica
o dormir.
Porque, Patrícia, você começa a desenvolver uma série de mecanismos inflamatórios, porque geralmente essa saciedade vem muito de enlatados, de chamados junk foods. Os americanos chamam de junk food, que é comida lixo. Os americanos têm essa junk food. Do junk food, assim, a via de saciedade não vem pela cenoura cortadinha com beterraba. A via de saciedade vem pelo sorvete com o pudim e mais um meio litro lá de Coca-Cola. Então, ou seja, o que, é que a gente entende? A pessoa come muito e come alimentos de má qualidade. É grande, né? Muito na quantidade, mas é diminuto, é muito reduzido na qualidade. Então, onde é que está a via de satisfação? É você comer uma meia cenourinha raladinha com beterraba e um agrião, ou um sorvete com um pudim e tudo mais?
O que é que vai dar essa sensação, né? Ai, pronto.
Eu mereço.
Eu mereço. Ai, gente,
tô estressado, eu mereço. Então, ou seja, quando a gente está estressado, é cortisol. Cortisol, o quê? Inibidor de corte pré-frontal. A pessoa toma as piores decisões com cortisol em alta.
Vai levar. O bom é de quando a gente já sabe disso, que esse é um mecanismo, que isso já está preparado, elaborado, programado. É uma programação ali para você. E já sabendo disso, a gente desmonta, né? Diz, olha, não vou cair nessa, não. Eu já sei que vai detonar, estou um dia estressado, vai chegar no final do dia, vai dar aquela vontade de comer uma besteira. A gente vai falar assim, ah, não, preciso comer uma porcaria, gente. Estou morta aqui, preciso comer uma besteira, pelo amor de Deus, me salve. E vai mesmo já nessa intenção. Mas se a gente já sabe que isso é um mecanismo, a gente já se prepara e fala, ó, vou deixar aqui meu...
O conhecimento é libertador.
Sanduichinho natural.
Sanduichinho natural. Conhecimento é libertador. Tem um isso aí que você comentou, Patrícia, tem algo na psicologia, na neuropsicologia, que a gente chama de preferência temporal. Uhum. O que é preferência temporal? Uma pessoa, né, ela é razoavelmente bem-sucedida em diversos setores da vida. Se ela responder a uma única pergunta, eu consigo adiar gratificações imediatas para um ganho futuro? Ou a gratificação imediata é o que dita a regra do meu comportamento? E aí, ao longo das décadas, fartamente aí documentado, grupos humanos, os mais diversos grupos que não conseguiram ter a habilidade de adiar a gratificação imediata, sucumbiram.
A gente tem isso, está falando de várias pesquisas de sentido, a gente tem uma clássica, né, com crianças, exatamente isso. Olha, eu vou ali, tem esse doce do aqui, né? Isso do marshmallow. Tem esse marshmallow, você não coma, quando eu voltar você vai ganhar três, sei lá como é a regra. E aquelas crianças ficaram ali esperando, não comeram, ao longo da história se mostraram pessoas bem-sucedidas nas suas histórias. Aqueles mais ansiosos que comeram marshmallow e não tiveram a compensação logo agora, vou garantir igual agora, porque eu não sei o que é que vem depois.
O que é que essa experiência nos demonstra? Que aquele comportamento que a gente vê naquele momento, ele é um comportamento manifesto que tinha por estrutura uma base genética. Geneticamente, aqueles cérebros sabiam lidar com a tolerância da frustração imediata para um ganho futuro. Então, eu me privo de comer um doce agora, e daqui a uma hora eu vou ter dois. Então, ou seja, onde é que estava o crivo ali? Ou seja, alguns eram susceptíveis ao ganho imediato, à fissura. Não, eu quero agora, é o imediatismo. E outros entendiam, não que eles não queriam, eles queriam, mas sabiam suportar, pois assim, faz sentido eu adiar a gratificação imediata para um ganho maior a longo prazo. Chama-se preferência temporal. Isso pode ser levado para o empreendedor, isso pode ser levado para o empresário, para o dono de casa, para todas as áreas da sociedade. Nossa. Os grupos que sobreviveram na espécie humana tinha essa única habilidade, não só, mas também essa habilidade que era adiar a gratificação imediata.
Agora, antes é tudo que a pessoa quer, gente, eu quero ter isso, né? Você falou da temporal, como é até o nome?
Preferência temporal.
Preferência temporal, tá? Então, como é que eu controlo isso, gente? Porque se eu sei que eu tenho um mecanismo meu interno que eu posso fazer essa preferência temporal, dizer, calma, não vou comer esse bolo agora, não vou quebrar minha dieta, ou não vou comer isso tudo antes de dormir, vou segurar porque depois, amanhã, manter o meu peso, no final de semana vai chegar e eu vou poder, né, liberar um pouco mais. Esse controle do tempo está na nossa mão também, né?
Aquela
Porque
ideia,
a gente,
né?
Segura um pouco essa ansiedade, gente. Sim.
Quando a gente olha a nossa vida, a gente olha o nosso passado, a gente lembra, né, do nosso passado? Então, o nosso passado está na nossa mente. Só que o nosso futuro, ele está de fato nas nossas mãos, com o que a gente vai fazer.
Tá.
Então, quando a gente vai entender, aí porque a neuropsicologia do sono e porque o tratamento cognitivo comportamental. Porque se eu não tiver um cognitivo alterado, ou seja, corrigido, entre aspas, eu não tenho um comportamento. Todo comportamento advém de uma estrutura cognitiva que mantém. Se aqui nós estamos falando e falar é um comportamento verbal, é porque a gente tem estruturas cognitivas que suportam esse comportamento. né? Tanto que tem, né, o problema de saúde que compromete a fala. Se nós estamos podendo tocar um instrumento, é um ato, né, um comportamento musical, porque a gente tem estruturas cognitivas que suportam. Se não tiver uma modificação cognitiva, não tem modificação comportamental.
Gente, então mudança cognitiva, mudança de mente, mentalidade, não é fácil, não é, mas a gente pode tomar a decisão. E aí, primeiro, essa mudança cognitiva do que eu entendo que é bom para a minha saúde, eu tomo a decisão e vai. E tem métodos de pessoas que podem te ajudar nesse sentido. A Eliette pergunta, um beijo para você, Eliette, por favor, os hormônios e a tireoide influenciam na qualidade do sono? E a Jace, bom dia, paz e bem, realmente, quem tem insônia gosta muito de comida lixo. Como o convidado falou, quem tem sonho agora de comer porcaria?
É? Junk food.
É mesmo.
Aí você falou, mudar é difícil, né? Aí eu tenho a minha outra frase bombástica.
Vamos lá.
Mudar é difícil, não mudar é fatal.
Pronto.
Você prefere o quê?
Ah, eu prefiro o difícil, né? Vamos lá pro difícil, né, gente?
Você tá entendendo?
Tem que fazer. Não mudar é fatal. É decisão de vida.
Mudar é difícil, não mudar é fatal. Ou seja, a gente precisa acrescentar a vida nos nossos anos, né? Aquela ideia de trazer plenitude. Quando a gente vai falar de T3 e T4, tireoide...
Ela tá falando aqui da tireoide, né? Tem... E também os hormônios e a tireoide.
Isso, tem vínculo total. Por quê? É justamente a regulação endócrina no nível N3 que vai trazer esse assentamento. Quando a gente vai pensar o hipertireoidismo, né? Geralmente aquela movimentação, aquela desregulagem. E o hipotireoidismo, a pessoa tende a ficar um pouco mais morosa. Isso tem um impacto direto no funcionamento metabólico. O que, que a gente vai entender? Aquela outra clássica frase minha... Alguma coisa está fora da ordem. Diversas coisas estão fora da ordem. Então, os hormônios da tireoide, T3 e T4, têm ligação direta com justamente o momento do repouso. Lembrando que dormir não é dormir. Dormir é reconstruir tudo do nosso organismo que foi desgastado ao longo do dia. Por isso que eu preciso parar para poder, né, reformá-lo. E quando a gente não dorme bem, a gente não está reformando. Então, aquela tireoide está o tempo todo sendo sobrecarregada. E... tanto algo físico, né, quanto biológico, que trabalha sobrecarregado, ela diminui a vida útil. Uhum. Assim, quando a gente não desliga para descansar as coisas, desliga esse aparelho, se ficar ligado ali, você já vai diminuir a vida útil. Então, assim, dormir é esse reparo constante. E quando a gente não dorme, o que a gente vai entender? Igual, fazer igual professor de matemática. Não dormir, igual sobrecarga no dia seguinte. E essas sobrecargas somadas ao longo dos anos... A conta vem numa série de adoecimentos que vem no início da velhice, né? Da melhor idade, que diz para alguns, né? Para outros não é a melhor idade, depende de como está a saúde. Pode ser a pior idade, não pode ser, não?
Então pode.
O pânico.
Pois é. Então comece agora. Para a gente regular isso, a balança não mente, é o nosso tema de hoje. É obesidade, né? Ganho de peso, ou essa dificuldade, aquele efeito sanfona, né?
Sanfona, exatamente.
Engorda, emagrece, faz um esforço, perdi peso, mas daqui a pouco ganhei tudo de novo, voltou tudo de novo, não aguento mais esse ciclo, quero romper isso, e como eu controlo, coloco o sono também agora como um dos elementos. Atividade física, sim. Nutrição também, sim. É importante controlar o que você come, fazer atividade física para queimar, e agora você aprende, né, que o sono também pode ser um elemento importante dentro desse processo.
É fundamental. O que é que eu sempre costumo dizer, Patrícia? Ou seja, primeiro passo, assim, passos para grande mudança. A gente quer grandes mudanças. Para grandes mudanças é necessário também transformações do pensamento. Né? Se a gente não tem consciência, um pré-requisito, né? Consciência e aceitação. Se a gente tem consciência da condição que nós nos encontramos e aceitamos o caminho, já são pré-requisitos aí para sermos bem-sucedidos. Toda modificação, toda mudança passa por esse pré-requisito. Consciência e aceitação. Eu tenho consciência da minha condição no mundo, seja no empreendedor, seja em qualquer área da sociedade. Consciência e aceitação. Se eu estou ainda na fase da negação, eu não estou na consciência. Se eu não tenho consciência, eu não vou ter aceitação de nenhuma intervenção. Então, aquela ideia, a realidade sempre se impõe, a balança nunca mente.
Beleza. Pois é, a realidade se impõe, gente. Se aquela realidade está ali na sua vida, é necessário estar nas nossas mãos o poder também de mudar. Nem sempre é fácil, né? Sozinho, às vezes precisa ter um acompanhamento, né, de um profissional. Antes daqui trabalha com isso, tem todo um protocolo, né, antes, para fazer esse diagnóstico e o tratamento. Cada caso é um caso.
Exatamente.
E precisa saber o que é o de cada um, porque é algo personalizado,
isso,
né?
Exatamente.
O sono é algo muito complexo, tem muitas vertentes para ver.
E tão negligenciado, tão desrespeitado. Às vezes, assim, muitas vezes pelos próprios profissionais de saúde.
Uhum.
Entendeu? Assim, eu vejo cada situação que acontece. Então, quem bem soubesse, assim, só quem vê a, passa a noite em claro sabe a preciosidade. Eu lembro, essa, comentando agora com você aqui, Patrícia, me deu um insight quando eu ainda era estudante. Assim, estudante a gente é a vida toda, né? Uhum. Mas quando eu era estudante de graduação, que eu brinco chamando que era faixa branca. Quando eu era faixa branca, uhum. Eu lembro que eu fazia a faculdade, né? Na minha faculdade tinha uma ladeirinha para subir, subia, né? E eu subia, tal, com meus livros, aquela coisa toda. E vinha uma colega minha de fazer psicologia também, estudar psicologia, e ela dava um passo e parava. Parava, dava um passo, ela levava assim uns 40 minutos para um trajeto que a gente fazia 10. Aí eu parava com ela, a gente vinha. Qual era a questão dela? Ela tinha problema renal. E problema pulmonar. Então aquilo, fazer aquela faculdade para ela era muito sofrido.
Jovem,
aí a gente parava, eu era na época de DCS, essas coisas, parava um carro que tava vindo assim para dar uma carona. Dizia, leva essa colega aqui, isso era só uma subidinha, rápido, 5 minutos. E aí o carro levava, vamos parar um carro aqui. Aí ela me disse uma frase que ficou na minha mente até hoje, que eu me acordei quando você falou agora. Ela dizia assim, poxa, eu vejo esses meninos tudo jovem fumando aí, se eles soubessem a preciosidade que tem um pulmão bom. Ou seja, porque ela tinha insuficiência respiratória, né?
Sim.
Então, assim, a gente tá respirando. Que bem ser a gente poder respirar e tá bem, né? Um outro colega, questão de água, não podia ter ingestão de álcool, questão renal. Então, poxa, temos nossos organismos perfeitos, né? Então, quando a gente entender que, como é que eu mantenho essa saúde? Vamos privilegiar o sono, ou seja, devolver ele o status que ele perdeu ao longo da modernidade, né? Digamos, da industrialização da cidade, de uma forma total da sociedade, porque é nele que está nossa plenitude, nossos pulmões, rins, corações. E vejo, assim, para mim é um absurdo quando eu vejo profissionais de saúde até desrespeitando o sono, fazendo essas indicações, desinformando. Então, o recado está dado, entendeu? Assim, a balança nunca mente, a gente não pode ter plenitude de saúde sem aquele evento, aquele fenômeno que o próprio, né, Criador nos concedeu, que é dormir. Inclusive é bíblico, você fala sobre o sono, né, uma noite dormida e tal. A gente vai entender, não, eu tudo para eu fazer bem, ou seja, para eu ter uma alta performance, eu preciso de fato reparar.
Esse, quem sabe, seja um próximo tema, numa outra oportunidade, posso estar aqui, essa relação aqui espiritual, inclusive, do sono, tantas coisas,
sim,
tantas revelações,
sim.
Que veio através dos sonhos, tá na Bíblia, né? E durante o sono, tantas coisas foram reveladas.
Podemos falar de sonho.
Que os sonhos podem trazer pra gente. Obrigada, Anderson, mais uma vez, tá, por esse encontro, por essa aula, por essas informações, e acima de tudo, aqui a Cardio FM presta isso, né, gente? Trazer informações que transformam, porque a gente quer que você tenha mais consciência sobre a sua autorresponsabilidade com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar, fazendo sempre boas escolhas.
No Instagram, andersonpereira.neuro. Um abraço aí pro Edson, que me trouxe até aqui. Um abraço a todos.
Obrigada, gente. Obrigada, Marquinhos. Até uma próxima. Esse foi mais um programa em sintonia, especializado em saúde e bem-estar.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma.
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O 8 de julho é o Dia Mundial da Saúde da Pele. A data serve anualmente como um dos momentos necessários de reflexão e cuidado com o maior órgão do corpo humano, de acordo com o que afirmam especialistas. A prevenção é um dos pontos de maior atenção. O acompanhamento médico, especializado e regular é uma das ações necessárias, conforme afirma o Dr. Carlos Barcaui, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. A exposição na faixa horária entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, por exemplo, deve ser evitada.
Cuidar da pele é cuidar da saúde. A pele é o maior órgão do corpo humano e muitas vezes dá sinais importantes sobre o que acontece no organismo. Os cuidados começam com medidas simples: usar protetor solar diariamente, evitar exposição excessiva ao sol, especialmente nos horários de maior radiação, usar chapéus, roupas e óculos escuros com proteção, manter a pele hidratada e observar o surgimento de manchas, pintas ou feridas que não cicatrizam. Também é muito importante procurar o dermatologista regularmente e não apenas quando aparece um problema. A prevenção e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença.
Boatos, dicas e orientações imprecisas. Isto pode ser encontrado muitas vezes no ambiente virtual sobre cuidados com a pele ou doenças, por exemplo. Carlos Barcaui salienta a necessidade de atenção e de serem buscadas informações com profissionais da área.
Hoje circula muita informação sobre pele nas redes sociais, mas nem tudo que aparece na internet é seguro ou tem base científica. Receitas caseiras, tratamentos milagrosos e orientações dadas por pessoas sem formação adequada podem atrasar diagnósticos, piorar doenças e colocar a saúde em risco. A orientação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que a população busque informações em fontes confiáveis e procure sempre um médico dermatologista, pelo menos uma vez ao ano. Quando falamos de saúde da pele, curtidas e compartilhamentos não substituem o conhecimento científico, diagnóstico correto e o tratamento adequado.
Ainda de acordo com o que ressalta a SBD, estimativas apontam que menos da metade da população mundial acometida por doenças dermatológicas tenha acesso adequado ao atendimento especializado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Hoje é o Dia Mundial da Pele. E eu vou conversar mais uma vez, um prazer imenso, com Isabela Kwon, que é uma coreana abrasileirada, né? Ela já morou aqui no Brasil, ela hoje está atuando com K-Beauty, e a gente vai falar sobre a pele invejada, né? A pele de porcelana das coreanas, a rotina coreana da beleza. Bom dia, Isa! Seja bem-vinda de volta.
Bom dia, Márcia. Aqui na Coreia já é boa noite, boa mas noite. Bom dia, Brasil.
Isso. 24 horas de diferença, né?
Nossa, 12, eu acho. Eu acredito, 12 horas.
Desculpe. 12 horas de diferença. Quer dizer, são 22 horas, como a gente fala aqui, e 6 minutos aí para você.
Exatamente.
Já cansada, já um dia de trabalho. Enfim, eu agradeço, viu, que você sempre está disponível quando eu lhe convido.
Ah, seria a minha alegria mesmo.
Que bom, Isabela, né? Pois é, falando que você já morou aqui, você foi até alfabetizada em português, não foi?
Sim, porque eu fiz escola lá no Brasil, então a minha segunda língua foi língua portuguesa, mas foi muito mais fácil aprender como eu era uma criança.
Isso.
Eu acredito que tinha mais facilidade.
Com certeza. Trabalhou como tradutora, né, do português.
Trabalhei como tradutora por um ano e meio. Agora eu tô me atuando na parte do marketing numa empresa de K-Beauty.
Olha que maravilha, né? E é isso, a segunda vez que Isabela está aqui no nosso programa. Isa, né, diretamente da Coreia, é um sinal fantástico. Parece que você está aqui no estúdio com a gente.
Pode ser sensacional.
Né?
Ai, que maravilha!
Pois é, Marquinhos aqui, o nosso, meu parceiro aqui, operador, né, que bota o nosso programa no ar, ele está dizendo aqui, sensacional.
Parece. Ai, que assim, bom!
Que a gente está, né? Pois é. As coreanas são conhecidas como pele de porcelana ou glass skin, né? Que é a pele de vidro, é uma pele sem manchas, iluminada, sem poros visíveis. Pois é. Primeiro eu queria falar sobre o que é o K-Beauty, né? Eu fiz um vídeo convidando os ouvintes para participar do programa, para acompanhar o programa, né? Que é uma filosofia, o K-Beauty é uma filosofia, uma abreviação de Korean Beauty ou beleza coreana, que é uma filosofia adotada pela Coreia, de cuidados com a pele. Não é isso, Isa?
Certo, tá certíssima.
É isso, né? E o grande foco, né, do cuidado da Coreia é a saúde, a prevenção, os danos, né, a proteção dos danos e a hidratação. Fale mais disso aí.
Não, realmente, como você falou, eu acredito que K-Beauty, ele concentra bastante na prevenção de envelhecimento, prevenção de manchas. Então, é tudo mais focado na prevenção, porque quando um sintoma aparece, às vezes é muito tarde para tratar com mais facilidade, certo?
Sim.
Então, eu acredito que já prevenindo, já facilita muito a nossa vida também.
Sim. É, e a gente sabe os danos que o sol traz. Eu, assim, tomei muito sol durante a minha vida, mas também me protegi durante a maior parte. E eu tinha uma pele clara, minha mãe dizia, você nasceu branquinha, o cabelo bem preto, meu cabelo era bem preto, mas eu fiquei morena, porque aqui no Nordeste, né, a gente igual queria ficar morena, e aí eu me lembro que quando eu me casei eu estava tão bronzeada que nas fotos eu não me conhecia. Então a gente gostava de ficar debaixo do sol para pegar uma pele morena. Depois a gente foi entender, né, os malefícios de tudo isso, né? Mas prevenir também, não vou dizer que não, né? Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho assim da sua atuação nessa área de K-Beauty.
Então, como eu disse, eu estou trabalhando atualmente na área de marketing, numa empresa de K-Beauty. Estou criando conteúdos para mostrar com mais facilidade sobre K-Beauty para os povos brasileiros.
Que bacana.
Porque Porque, querendo ou não, aqui na Coreia é muito raro ter pessoas em que consigam falar a língua portuguesa. E eu acredito que eu sou uma dessas raríssimas pessoas que existem aqui na Coreia. E também acaba que eu sou sendo coreana, né? Então eu tenho muito mais interesse em essa parte de skincare, de K-beauty. E eu sempre gostava muito de me cuidar. E eu também já fui chamada de vaidosa, né? E eu gosto dessa parte. E eu gosto muito de compartilhar as coisas boas. Então eu acho que foi uma combinação certa em que encaixou muito certo. E eu sempre gostava de também criar conteúdos nessa parte. Então, acabou sendo um caminho em que acabou...
Casou, como a gente diz.
Certo.
E Marquinhos, eu esqueci de dizer também que Isa é uma influencer top, né? Os conteúdos dela, ela tem um humor. Ela tem... Não, ela viveu no Brasil, então a gente pode dizer que ela levou isso, assimilou. Mas ela tem esse time brasileiro.
Humor brasileiro.
Não tem jeito. Tem jeito brasileiro. Brasileiro mesmo, não tem... Não pode fugir disso, né, Isa?
Nossa, graças a Deus.
Então, ela gosta... Ela tem esse humor inteligente, como a gente costuma dizer, espirituosa, né? Então, eu gosto de pessoas desse humor. Então, ela faz sucesso aí como influencer. E gosta, né, Isa?
Nossa, eu amo. Eu acredito que é um trabalho em que realmente você acaba sendo muito amada também por muitas pessoas. Claro que nunca vai ser sempre boa, né? Porque sim, também vai ter críticos, mas eu acredito que críticos é para você conseguir melhorar sempre mais. Então, já sendo amada por muitas pessoas em que você, tipo, a pessoa nem te conhece direito, eu acredito que isso é uma coisa para você agradecer muito.
Isso. E também você faz os vídeos em português. Eu acho que é uma forma também de você não esquecer a língua, de pensar em português, não é, Isa?
Nossa, pior que hoje em dia eu nem tô falando coreano direito de tanto falar português aqui na Coreia. As pessoas acham que eu sou brasileira e às vezes eu falo que eu sou porque... Ai, gente, não tem como. Muitas pessoas estão falando que se eu sou brasileira ou se eu sou descendente. Eu falo que...
Coreana.
Gente, não dá. Eu acho que o meu molho brasileiro ficou demais.
Isso. E aí pensa, né? Porque você pensar, tem que pensar na língua que você está falando. Então você já pensa em português quase que o tempo todo, né?
Nossa, eu... Então, tem uma chave aqui, né? E às vezes ele buga. Então, às vezes eu falo em coreano, mas eu tô pensando em português. Mas às vezes, tipo, sabe?
É dá difícil. Um circuito de novo. Mas faz parte, né? Mas eu percebo, assim, eu tenho percebido, eu tenho até acompanhado algumas coreanas. Não sei se você conhece, como é o nome dela, meu Deus? Jumingue, eu acho. Ela é Nuna coreana. Ela se coloca... Ela tem um português legal também. Ela morou 5 anos aqui.
Que ótimo.
Você conhece?
Ah, eu acredito que eu nunca conheci ela pessoalmente, mas eu acho que eu já ouvi falar muito bem dela.
O Instagram dela é Nuna Coreana, né? Eu já sigo ela há bastante tempo. E ela adora, e ela gosta do Brasil, e ela faz os vídeos. É isso tão legal, eu acho que a globalização trouxe isso, né? Isso é muito importante, isso soma tudo. Porque no fim somos só a raça humana, né? Todo mundo é igual... Mas isso aproximou as pessoas e essa troca é tão rica, né? Porque a gente consumia muito a cultura americana, a cultura europeia. Não, eu acho que eu sou tão fã da Ásia, eu acho tão bom que a Ásia está crescendo demais, se mostrando para o mundo, né? Se mostrando para o mundo, em entretenimento, enfim, cultura e música. Eu acho isso fantástico. Marquinhos sabe, ele também gosta, que eu sou apaixonada por diversidade cultural. Apaixonada mesmo.
Mas agora vocês também estão sabendo que o Brasil está muito na alta também,
sim,
né?
Sim.
Então, eu acho que isso também é uma vantagem.
Sim.
Que como você disse, a gente tem uma troca de cultura. Graças à tecnologia avançada do século XXI, em que antigamente a gente nunca teria pensado.
Nada, nada. E você pensa, e o Brasil, que é um país tão grande, né? Com dimensões continentais. A gente, meu Deus do céu, eu não conheço nem um terço do meu país, de tão grande que ele é. Mas vocês, né, conseguem esse efeito com os cuidados diários, como você disse, muito focados na prevenção, na hidratação e na proteção. Não tem outro caminho, né, Isa? Você quer ter uma pele boa, uma pele bonita?
Eu acredito que o nosso corpo, ele sabe o hábito em que a gente tem. Como exercício, a gente tem que estar acostumado com os hábitos em que faz bem para o nosso corpo. E isso acaba afetando o nosso humor também dos dias, dos cotidianos, da nossa atitude que a gente tem na nossa vida. Sim. E eu acredito que skincare coreano também, ele posicionou como uma forma de se cuidar também. Eu acredito.
Certeza.
Agora, sim, então eu acho que o porquê que é tão, tão importante ser cotidiano, porque querendo ou não, por mais que seja um cuidado bem minúsculo que a gente faça, sendo todos os dias, quer dizer, já é 365 vezes que a gente faz num ano. E é um número muito alto, se você for pensar.
Sim, mas que você bota na sua rotina como compromisso, sim, né? E aí, eu acho que os resultados são esses. Eu tenho uma neta de 10 anos, Liz, que quando ela dorme com a gente, eu dormo com uma minha cunhada, ela diz assim, ela coloca, né, ela bota lá um negócio no cabelo, na faixa dela, e aí ela, minha tia, vou fazer agora o skincare. Minha cunhada, Márcia, eu digo, eu sei, minha filha, ela tá lá no skincare dela. Claro, obviamente que meu filho e minha nora compram, né, os produtos de criança, mas ela não abre a mão, tá ela lá com o skincare dela. Tá certo.
Ela tá indo no caminho certo, gente. Não, realmente, eu acredito que deixando no hábito é muito fundamental, porque por mais que eu esteja morrendo de cansaço ou que esteja bêbada, eu sempre faço, eu sempre tiro minhas maquiagens, que eu acredito que é muito mais importante também. Sim. E depois eu faço o skincare o mais básico possível e depois eu durmo.
Isso. É, você coloca como hábito, né? E aí fica mais fácil. Já está incorporado. Sim. E você está se cuidando. E é isso que vocês, que as coreanas fazem, né? E uma coisa importante que eu falei, que eu tomava muito sol, isso. Sim. Praia, etc. E vocês se previnem muito com proteção solar, né? Vocês não se colocam, se protege dos danos, dos malefícios, que a gente precisa da vitamina D, mas a gente precisa também na medida certa, né? No horário certo.
Nossa, mas realmente, é porque eu também sou quase brasileira, né? Eu gostava muito do sol, eu gosto de ir pra praia, botar biquíni, etc. E eu também, tipo, não sou tão fanática de skincare como as coreanas, porque eu... É ruim, mas tipo, eu só passo protetor solar no meu rosto e não no meu corpo. Isso é uma coisa em que eu tenho que melhorar também. Sim. Mas aqui na Coreia, as coreanas claramente passam no corpo inteiro. E também, eu não sei se vocês estão sabendo disso, elas estão sempre andando com uma guarda-sol.
Sim.
Para prevenir o UV.
Sim.
E às vezes, agora hoje em dia, tá saindo um tipo de boné que cobre totalmente o rosto para não conseguir entrar, tipo, para não penetrar o
raio solar, né? UV. São cuidados básicos mesmo que a gente tem que ter. E a gente aqui, uma vez uma dermatologista, doutora Mariluz, ela participa bastante, ela disse que a gente devia usar chapéu. Devia ser como moda, estilo, porque a gente precisa. Porque a gente costuma dizer que aqui em Salvador são dois sóis para cada habitante. Quer dizer, é muito sol que é uma, talvez Salvador é considerada talvez a cidade mais iluminada do mundo, mais clara. Então a gente precisa realmente, né, dessa condição, e tratar desde criança, né, que você vai para a praia, os pais levam as crianças no horário de meio-dia e a gente vê os malefícios que trazem, né, não só para a pele, mas enfim, para o corpo, para o organismo.
Sim. Ai, hoje em dia os coreanos estão bem focados no couro cabeludo, porque couro cabeludo também é uma, sim, parte da nossa pele em, sim, que a gente acaba meio que não valorizando tanto.
É verdade.
Mas essa parte de ter boné ou chapéu também previne bastante.
Aqui nós vivíamos, eu uso, mas não é coisa que você vê habitualmente as pessoas, boné. Mas eu acho que devíamos sim. Né? Todas as barreiras físicas que a gente pudesse, óculos escuros, eu sempre estou de óculos, a gente devia utilizar, né? E desde cedo. Né? E assim,
eu super concordo.
Eu queria, Isa, que você falasse também sobre a rotina diária de uma coreana. Né?
Olha, uma rotina diária. Antigamente, a skincare coreana, ela viralizou, né, como as 10 etapas de skincare.
Sim.
Mas eu acredito que isso também você pode fazer uma vez por mês, eu acredito, quando você realmente acha que a sua pele também está precisando de um tratamento mais denso. Mas isso não acontece no cotidiano. Isso seria mais para ser um conteúdo mesmo, eu acredito.
Sim.
Mas, porque eu acredito que 10 etapas por
muita
dia
coisa.
Seria muita coisa. E a gente não tem todo esse tempo, todos os dias.
Isso.
Agora, o skincare coreano, ele começa pelo cleansing, né? Pra limpar primeiro a maquiagem. Limpar o rosto. Que a gente primeiro usa o cleansing oil pra tirar as maquiagens, depois o sabonete facial para tirar os resíduos. Depois de tirar todas as maquiagens, a gente passa o toner, que é o tônico, certo? E depois o sérum. E se for mais simples, depois a gente já coloca o creme hidratante. Se for de dia, a gente coloca protetor solar a mais.
Sim. Depois do hidratante,
agora,
né?
Isso, exatamente. Hidratante sempre você vai ter que passar, porque isso vai selar todas essas etapas anteriores na sua pele.
Isso. E você sabe que aqui também já tem produtos, né? Coreanos aqui, né? No Brasil.
Sim. Já tem bastante.
E essa marca que você está trabalhando nessa empresa, também vendem aqui no Brasil?
Então, no momento, eu estou trabalhando numa empresa de exportação. Então, tem vários tipos de marcas em, sim, que a gente está lidando.
Sim,
porém,
sim,
estão no processo de conseguir fazer a exportação por causa dos documentos.
Sim.
Então, eu espero que logo menos eles consigam trazer todos esses produtos maravilhosos para o Brasil, porque ainda tem alguns produtos em que as coreanas amam, mas não está sendo conhecido no Brasil, ou em que ainda não está sendo exportado, ou pode ser que tenha produtos falsificados.
Também. Hoje a gente tem essa preocupação, né? Mariana Carvalho está dizendo bom dia. Ela diz, devemos nos proteger do sol, mas também é saudável e necessário tomar sol nas horas corretas. Assim não devemos, sim, sempre fugir do sol. Não é fugir do sol, mas é, Mariana, obrigada pela sua participação, é cuidar e tomar sol nos horários, o tempo que é preconizado, né, pelos médicos, e se cuidar. Tem que se proteger, não tem outra. Tem aí o câncer de pele, né? Que o Brasil também tem um índice alto de. Então a gente tem toda essa preocupação. E curioso que eu acho que os homens coreanos hoje se preocupam também, né? Com a pele.
Nossa, sim. Eu acredito que quando eu estava no Brasil, Os homens não gostam de fazer muito skincare também,
sim,
né?
Sim.
Comparando com as mulheres.
Sim, sim, obviamente.
Mas agora, aqui na Coreia, eu não sei se é porque os meus amigos são de uma idade um pouco mais 20, 30 anos, eles estão realmente mais interessados em como se cuidar.
Sim.
Como se cuidar, como fazer o skincare. Vão bastante pra clínica de estéticos. Vão bastante para academia também. Bem, então eu acredito que isso é tudo uma fase de como, de autocuidar.
Autocuidado. E a gente tem percebido, obviamente, no Brasil também, essa preocupação, né? Os homens estão mais vaidosos, se cuidando mais, cuidando da pele. Eu acho isso muito bom, né?
Isso é muito bom.
Isso é saúde. Então, vamos, o que é bom a gente tem que copiar, tem que multiplicar. Então, essa forma de cuidado que vocês têm na Coreia, né, tem que ser disseminado mesmo. Digo, por isso que eu vou trazer Isa para falar sobre isso, porque eu acho que é importante. Né, a gente tem que. Não vai se preocupar depois que as coisas já chegaram no limite, que não tem mais jeito, né? Como eu disse, é um câncer de pele, é uma mancha que não sai mais. Enfim, então tudo na vida a gente tem que prevenir.
Sim, né? Eu acredito que prevenção, como outras partes, né, como saúde, sim, é sempre bom você fazer um check-up antes, você